Bom dia. Então, nós estamos conversando com o Dr. Otávio, Dr. Nassimi, equipe que está à frente da direção do hospital agora, recentemente. E nós do COEB, nessa missão de fazer interface entre o hospital e a vida acadêmica, né, que acontece dentro do hospital, nos seus vários níveis, graduação, pós-graduação, residência, né? A gente queria abrir um espaço para ouvi-los e pegar a impressão de vocês, né, em relação a não só à situação do hospital, porque vocês estão falando o tempo todo em todos os cenários, mas principalmente em relação à expectativa de como vocês veem essa interface com a parte de formação de pessoal, as questões. Colocar formação, a parte de assistência, esse vínculo entre formação e assistência, e as potencialidades. O que vocês olham para frente no sentido de pensar, pô, seria legal se o COEP trabalhasse nessa linha, essa seria algo que a gente viu que funcionou em algum outro lugar, que eu sei que vocês têm uma larga experiência aí, tanto na gestão de hospitais, como também, né, nesse olhar de formação de pessoal. Então, podemos ficar mais ou menos livres e a vontade de ouvi-los. Por favor,
Bom,
Nassim.
bom dia, obrigado pela oportunidade. É evidentemente que nós entendemos que não há nenhuma dicotomia entre ensino, pesquisa e assistência. É claro que o centro do hospital é a atenção ao paciente, o centro do hospital, do conceito hospitalar, é você ter uma assistência a mais adequada possível, com mais qualidade possível para aquele paciente. E em cima dessa boa assistência, você vai ter. Agora posso, né? Você vai ter possibilidades de ter um ensino de mais qualidade e você vai ter possibilidade de fazer pesquisa, pesquisa aplicada, pesquisa científica, etc. Então, o que nós estamos nesse momento no hospital é preocupados com a recuperação, não só estrutural, mas particularmente econômico-financeira, em função da gravíssima crise que o hospital passa. Não podemos nos fiar só nesta crise, não vamos nos fixar nessa crise, não vamos ficar lastreados somente na crise. A crise é necessário que se enfrente, ela é de proporções gigantescas, mas nós entendemos que também, mesmo nesta recuperação, a gente tenta minimizar ao máximo os danos ao ensino e à pesquisa. Estamos tentando superar esse enorme desafio que se impôs, no sentido de nós não diminuirmos assistência, não diminuirmos leito, não fechamos serviços, estamos buscando manter o mesmo padrão que nós encontramos, o mesmo formato, até que a gente ganhe um pouco de fôlego, respire um pouco mais e volte a pensar o hospital mais a longo prazo. Essa visão imediatista, como eu disse, não significa que nós vamos perder o olhar para o futuro, o olhar particularmente para o ensino, o olhar particularmente aí para a pesquisa, que dentro do hospital, ela não só contempla aí as necessidades inerentes à nossa função. O Hospital São Paulo, particularmente, ele não é um hospital só, ele é um hospital de larga formação, já tem aí décadas de formação de pessoas, décadas de contribuição à ciência nacional com pesquisa. Tem um impacto social muito grande, tem uma importância social muito grande. Então, o fato de nós estarmos focados nessa recuperação econômico-financeira, em nada diminui a importância da gente buscar manter o ensino na mesma proporção de qualidade que ele sempre teve, de melhorar as possibilidades e, evidente, também na pesquisa. Então, quis dizer é que nós estamos hoje envolvidos demais numa situação que ela é explosiva do ponto de vista da sustentação do hospital, mas que nós entendemos que não há o Hospital São Paulo sem ter as três áreas fundamentais da assistência, do ensino e da pesquisa.
Perfeito, perfeito. Eu acho que, na verdade, chega um determinado ponto que, se nós comprometemos muito a qualidade da assistência, a gente acaba comprometendo a formação, seja no nível da graduação, da residência e mesmo as questões relacionadas à pesquisa, né? Então, eu acho que criar uma estrutura que atenda bem o paciente acaba sendo fundamental para a missão de assistência e também para a missão de ensino.
Geraldo, não existe, a meu ver, ensino sem uma boa assistência dentro de um hospital. Não é crível que você possa imaginar que uma assistência ruim ou sem qualidade possa trazer algum, possa consolidar algum conhecimento, possa transmitir algum conhecimento. Eu acho que não é crível isso. E particularmente também com relação à assistência, com a pesquisa. Uhum. Se você tem uma assistência de má qualidade, isso compromete soberanamente toda a sua pesquisa, todo o seu acompanhamento científico, distorce todas as suas impressões, né? Então, me parece que tem uma base em hospital que atendeu o doente. É uma base da assistência. E em cima de uma boa assistência, seguramente nós teremos acessado um bom ensino e uma boa pesquisa.
E uma questão que eu acho que fica na cabeça de todos aqui, né, uma certa expectativa, na verdade, eu acho assim, o que a gente escuta bastante é de uma boa experiência de gestão da SPDM em outros hospitais, né, com selos de qualidade que se obteve em alguns e assim por diante. Como que vocês veem a possibilidade de trazer experiências de sucesso de outros hospitais SPDM para o Hospital São Paulo? Isso é, assim, como que vocês veem isso?
Nós acreditamos nisso. Eu acredito que essa experiência dá aí alguns paradigmas para você buscar do ponto de vista da sua organização, do ponto de vista administrativo. Mas é fundamental que o aparelho acadêmico, que a academia, esteja imbuída do mesmo propósito ou imbuída do mesmo sentimento de que é necessário você avançar para algum mecanismo de gestão mais moderno, olhando para um hospital do século XXI, e não olhando para aquela conformação da década de 40 e 50, que nós conseguiremos fazer com que o hospital ele também traga e insira mecanismos de gestão mais modernos. Então, se a academia não tiver junto nesse projeto, é difícil. É muito difícil. Porque a academia tem uma função importantíssima dentro do hospital universitário, inegável, né? Então, nós temos que trabalhar essa questão da administração, dos mecanismos administrativos, dos processos de trabalho, uhum, e também da organização do cuidado, da organização da gestão clínica, junto com a academia. Nós não temos, imagine, ter a pretensão de ensinar para a disciplina de infectologia como é que se trata isso ou aquilo. Não existe isso. Agora, nós podemos organizar de tal forma o trabalho da disciplina que ele seja mais produtivo, que ele ganhe mais produtividade no sentido de atender mais pessoas, no sentido de ter mais impacto, no sentido de organizar melhor as suas informações, no sentido de você ter aí sim processos de trabalho que permitam as certificações.
Perfeito. Nós, no COEP, a gente fez um esforço, isso eu acho que deu resultado. Na verdade, ao fazer essa interface com a academia, de alguma maneira, buscar um espaço do hospital até mais protagonista, né, nessa função do papel do hospital no ensino, na pesquisa. E nesse sentido, está funcionando bem a articulação com a graduação, com residência, com pós-graduação. Isso nós vamos trazer no relatório agora anual. E uma das coisas que a gente trouxe bastante para a questão da gestão do hospital foram os ensaios clínicos patrocinados. Então, hoje, na verdade, a pesquisa clínica financiada pela indústria farmacêutica, ela está sob a gestão do Hospital São Paulo. Então, vamos dizer, todo investimento em infraestrutura dependeu e depende, continua dependendo do Hospital São Paulo. E isso é interessante porque dá para o hospital também um protagonismo, né, em relação a essa iniciativa. Então, queria ouvir como que você vê essa questão, se o Tavinho quisesse comentar, como a questão de ensaios clínicos como uma possibilidade tanto de inserção em pesquisas de ponta, quanto também de captação de recursos. Né? Eu vou falar depois do...
Bom, primeiro que eu acho fundamental você ter um organismo, você ter uma estrutura que faça essa articulação dos múltiplos olhares, múltiplos interesses acadêmicos, da graduação, pós-graduação, da academia, sensu lato, dos interesses da pesquisa e dos pesquisadores. Então, é fundamental que o COEP esteja reforçado e atuante. Entendo que esta é uma articulação sensível. Uhum. Sensível no sentido de ser proativa, de propiciar desenvolvimento. Seja na conformação do ensino e na adaptação do ensino a essas mudanças do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de uma nova estruturação administrativa que nós estamos propondo e realizando aqui no hospital. E a pesquisa clínica, essa pesquisa patrocinada, eu não vejo, não tenho nenhuma dificuldade, nem ideológica e nem racional, nada, de que esse é um caminho inexorável que nós precisamos trilhar. Primeiro, para ficar dentro do trilho da pesquisa aplicada, da pesquisa clínica, e no trilho de ter captação de recurso, que é um recurso hoje que a gente poderia expandir, que eu acho que ajudaria muito o hospital, particularmente nesse momento de crise. Mas, independente da crise, é um movimento que nós entendemos como fundamental para você consolidar esta área como uma área produtora, não só de conhecimento, mas, evidente, produtora também de recursos. Sabe? Então, vejo com absoluta tranquilidade isso. Não tenho prurido em tratar deste assunto, mesmo sendo um hospital universitário, e por ser um hospital universitário, ele tem que ser produtor mesmo de todo esse conhecimento e tem que, evidente, conseguir recurso para sustentar essa pesquisa também. Claro que você tem que ter as condições apropriadas para fazer a pesquisa, e aí vem o recurso vindo para o hospital, instrumentalizando melhor toda essa ação. Então, eu vejo com muito bons olhos isso, Juliana.
Oh, quer complementar, Tomi?
Não, só fazendo um comentário, senhor. Uma característica da escola aqui, que eu sempre achei extremamente válida, que desde o primeiro ano da faculdade, mesmo nas matérias básicas que nós tivemos, lembro de histologia, você viu uma lâmina e o professor discutia para que quem estava aprendendo aquilo já pensando em uma interpretação clínica. Fisiologia, a gente estudava pelo Guyton, o Guyton, como alguns pronunciam aí, estudando fisiologia, já enumerando lá as condições da clínica, né, que são utilizadas. Ou seja, sempre foi um ensino voltado para um objeto que era formar um raciocínio clínico, formar uma crítica todas as iniciações científicas que a gente teve, todas as coisas, sempre para ter uma visão crítica do que é a prática médica e como você critica o conhecimento que está sendo produzido.
Obrigado.
Isso sempre é uma crítica muito forte. Dentro, você criticar, né? Criticar qualquer informação, buscar a base real dela e estabelecer pelo menos uma base de conhecimento para você poder fazer alguma coisa. A pesquisa clínica, eu vejo assim, como interessante falar dessa pesquisa clínica, porque assim, todos os, você pode ter experiência em qualidade, certificações, quando você vai estudar isso, você percebe que isso veio da indústria. Critérios de qualidade, certo? Veio da indústria, né? Da parte de engenharia para a parte da gestão de saúde, mas veio através de pessoas que tinham ido para a academia, que tinham seus doutorados e aplicaram os métodos de pesquisa na gestão. Então, quando você vai ver o que é fazer gestão, se você tem identificação de um problema, são todos os passos de uma pesquisa. Você tem um projeto piloto que é para quero saber se esse problema é isso mesmo. Isso aí depois fala, é esse mesmo. O que você propõe para melhorar? Isso. E aí você. E aquilo vira, então, um ciclo de melhoria contínua, nada mais é, ou PDCA, como o pessoal fica falando, é um projeto de pesquisa que você faz, vê resultado, reaplica e vê resultado, e aquilo se transforma num processo administrativo, com seus indicadores para você poder mensurar. Ou seja, sem uma base de pesquisa, você não faz gestão de qualidade. Então, a gente vê isso, quando você transforma isso numa prática, e você elimina, como o Nassim falou, a gente não vê essa dicotomia, né? Porque como é que você vai fazer uma boa prática se você não fizer uma boa ciência, uma boa medicina? Então, aquilo que muita gente escuta quando sai daqui, não estamos fazendo ciência, toca aí porque não estamos fazendo ciência. Não, se você não estiver fazendo ciência, você não está fazendo nada. Se você não está aprendendo com o que você está fazendo, entendendo métodos de incorporar aquilo na sua prática, você não está fazendo nada. Você está repetindo uma receita. E os caras falam, quando você aplica sempre a mesma receita para muitos problemas, você vicia, você só sabe aplicar aquilo. E para quem só tem martelo, tudo é prego, né? Uhum. Então, essa visão de abrir crítica, novos problemas, novas situações, a gente vê como indispensável fazer gestão.
Perfeito.
E isso, a COEP, ela entra exatamente como a ponte de você fazer isso de uma forma permanente, porque cuidado que você tem que ter com o prontuário de uma pesquisa clínica, se isso contamina, vamos dizer assim, beneficamente, todo mundo que preenche prontuário, a gente não tem problema de preenchimento de prontuário incompleto.
Verdade.
Se essa cultura é incorporada, todo mundo vai preencher bem, vai colocar todas as coisas e a assistência vai ser muito melhor. Então a gente vê isso como, além de ser uma coisa fundamental, do ponto de vista acadêmico, a gente acha isso fundamental do ponto de vista assistencial. Porque assim, assistência boa gera um bom ensino, uma boa prática, que gera uma boa assistência, que gera um bom ensino, que gera uma boa prática. E portanto, se as pessoas relatarem o que está acontecendo, você tem uma boa produção de conhecimento, se estiver sistematizado. E se isso ainda capta recursos, ótimo. Aí você tem, inclusive assim, hoje, quando você fala em fazer pesquisa de inovação em tecnologia, nós somos um REPRATS lá no NAS, somos um NAS, fazemos parte do REPRATS, né? Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde. É uma das funções mais solicitadas dentro do Ministério da Saúde, você fazer as análises para saber se isso aqui realmente é custo efetivo. Temos uma nova droga que é muito mais cara do que o tratamento habitual, porém, ela evita muito mais retornos, a recaída da doença é muito menor, portanto, ela, apesar de ser mais cara, ela fica mais barata no tratamento a médio e longo prazo. Esse tipo de estudo, o Panitec lá pede para que se faça incorporações de novas tecnologias. E o conceito de tecnologia hoje pode ser você usar o método de gerenciamento de fila do McDonald's num gerenciamento de fila de ambulatório. Pois não, o que o senhor tem? O que é a nossa fila? Não, eu acho que isso é...
Tudo conversa, né?
Exatamente. Então, o nosso ponto de vista, o meu ponto de vista nasce é esse. Vou apoiar o máximo possível isso. Porque, inclusive, eu lembro de um projeto que eu nasci inteiro, sempre fazer uma plataforma própria, no qual converja a indústria e a pesquisa no desenvolvimento de novas tecnologias aqui,
Perfeito. Eu acho que realmente eu acho que esse é o caminho, né? Eu não diria nem que é o mundo ideal, mas é o caminho para a gente chegar lá. E são essas as nossas características, né? De poder fazer isso. Nós temos todos esses instrumentos, né? Então acho que o negócio é conseguir harmonizar isso e realmente fazer o conjunto funcionar bem. Tô bom, acho que era isso que eu queria.
Ótimo.
Eu gostei muito de
Boa tarde,
ouvir
meu amigo.
vocês. Muito obrigado. Um
Nós
abraço.
agradecemos.